no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Segunda-feira, 7 de abril de 2014. Pequenas picadas, grandes ameaças. Este é o tema do Dia Mundial da Saúde, que prevê uma série de ações ao longo do dia de hoje contra os vetores que mais infernizam a vida da gente. São os insetos sugadores de sangue, carrapatos, caramujos e os mosquitos. Por causa desses danados, o Brasil ainda não conseguiu vencer o desafio de acabar com a dengue, febre amarela e com a malária, que nos limites da Amazônia Legal continua fazendo grandes estragos. Estragos que, quando traduzidos em números, chegam a ser alarmantes. Para se ter uma ideia, entre janeiro e fevereiro foram registradas 87 mil notificações de dengue. É ou não é o fim da picada? Falar nisso, fim da picada também é achar que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Essa pergunta feita à população brasileira pelo IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, na pesquisa Tolerância Social à Violência contra as Mulheres. Assim que os dados foram divulgados, a opinião pública e principalmente as mulheres do Brasil se colocaram em movimento. Era preciso reagir com indignação à análise da pesquisa, segundo a qual 65,1% dos brasileiros concordariam inteiramente ou parcialmente com a frase: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. No calor dos debates e da polêmica que se instalou a partir daí nas redes sociais, na última sexta-feira, uma notícia surpreendente. Não é que o IPEA errou na divulgação dos dados? Verdade, ao invés de 65,1%, o correto são 26% que apoiam os ataques às mulheres. Menos mal. Mas vamos saber da socióloga e especialista em pesquisa de opinião, Fátima Pacheco Jordão, como é que uma coisa dessas pode acontecer com um órgão de tamanha credibilidade como o IPEA. Diga lá, Fátima.
Você colocou bem a questão que como é divulgado, exatamente, a captação da informação está correta. Quando a pesquisa foi editada para fazer um resumo de divulgação, essa divulgação que foi feita há pouco tempo, é que ocorreu o erro de uma troca de gráfico das perguntas. Então, é um erro, de um lado, banal, pelo fato de ter sido feito no processo final, que é a divulgação, mas grave na medida que a pesquisa foi feita há um ano atrás, havia tempo desse processamento ser analisado, reanalisado, conferido e assim por diante.
Pois eu queria até aproveitar para fazermos aqui um balanço entre as perdas e danos dessa divulgação sobre, por exemplo, a saída do diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, o cientista social Rafael Guerreiro Osório, né, que pediu exoneração na última sexta-feira, e também a reação nas redes sociais e, por fim, o recrudescimento do machismo, que ficou bem evidenciado até na forma com que alguns setores reagiram à campanha que as mulheres fizeram na internet sobre a questão do estupro, que é um tema sempre muito espinhoso, eu diria quase um tabu, né?
Olha, não é mais tabu. Eu acho que a essa altura, o que a sociedade quis demonstrar com a sua forte reação a um retrato errado da pesquisa de que a sociedade seria retrógrada e seria conivente com a violência contra a mulher, foi exatamente o contrário. A campanha das mulheres, que foi uma campanha viral, uma campanha de fotos, mais algumas campanhas de organizações de mulheres, mais a própria palavra da presidente da República e assim por diante, foi uma reação muito rápida e eu acho que mostrou exatamente o contrário. Tirou a questão da violência contra a mulher e especificamente a questão do estupro da sombra. Uhum. Iluminou de uma forma a mostrar que isso é uma coisa viva, tão viva quanto outros aspectos de saúde, de serviço público, de abastecimento de energia, e assim vai. O pedido de demissão do diretor do IPEA é menos resultante do erro, que foi um erro de edição de divulgação, e não um erro básico de técnica ou metodologia. Ela é resultante mais dessa pressão da visibilidade, do escândalo que causou. As reações reacionárias, atrasadas, contra esse debate, hoje são, como a pesquisa corrigiu, uma representação minoritária da sociedade, e que o próprio relatório do IPEA mostra que é mais masculina, de pessoas mais velhas e dos setores mais retrógrados, das regiões mais retrógradas do país. O próprio relatório diz isso claramente. E mais, uma das perguntas do relatório foi analisada do ponto de vista de desagregação de sexo, homens e mulheres. A pergunta que se refere ao homem-chefe da... a frase é: o homem deve ser o chefe da família, o chefe da casa, mostra claramente que quase que duas vezes mais homens concordam com isso do que mulheres. Uhum. Ou seja, há uma divisão clara do Brasil, dos brasileiros, e do Brasil, das brasileiras. Uhum. Há dois países aí quando se discute a questão de gênero. Dois países que pensam diferentes, e é natural, fazendo uma análise eminentemente política, dizer que é natural que os homens que detêm poder num sistema patriarcal, que detêm poder numa cultura machista, eles queiram, eles tentem manter essa hegemonia. Então é natural que isso ocorra.
É verdade. Agora é trabalhar para que a gente não coabite num país dividido, né, por sexo, e que em breve tenhamos uma outra pesquisa que demonstre a diminuição ainda desse percentual, mesmo correto, que é de 26%. Então, achar que as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas é desconhecer, inclusive, o que acontece em países árabes, as burcas, as mulheres que andam cobertas da cabeça aos pés. Se fosse assim, não existiria estupro nessas sociedades, né?
Exatamente, Mara, você está corretíssima.
Pois é, minha amiga, então vamos ver se a gente continua trabalhando as questões de gênero para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz, que a gente merece, né, Fátima?
Não só a gente, o Brasil merece.
Com certeza. Querida, muito obrigada por essa participação no nosso Viva Maria. Viva você!
Eu que agradeço.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.